As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Há duas turmas de 2º e 4º ano da Escola Básica do Bonito no entroncamento que estão em vigilância ativa devido a infecções confirmadas em familiares de alunos. A confirmação foi avançada por Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, fez um ponto de situação em torno do impacto atual da pandemia no concelho, sendo que, refira-se, os últimos 4 dias foram detectados 7 contágios. Jorge Faria fala em situações pontuais, mas não deixa de apelar aos comportamentos responsáveis por parte da população.
São situações localizadas, pontuais. Não nos parece haver aqui o indício de que isto possa resvalar para mais situações positivas, mas como eu tenho também sempre tentado transmitir a ideia, nós temos que manter sempre os cuidados de prevenção, os comportamentos de prevenção, porque de facto o vírus anda aí. Estava-se quase a afastar, mas não deixa de andar por aí. Felizmente, ainda com pouca incidência, ou com incidência muito menor do que tivemos em tempos passados. E em termos de vigilância ativa, nestas 11 pessoas, presumo eu, estão miúdos da turma do 2º ano e do 4º ano, embora pelo total não me parece. Mas para vos dizer que neste momento temos na Escola Básica do Bonito uma turma do 2º ano e uma outra turma do 4º ano em vigilância ativa, justamente porque a mãe de uma das crianças de uma turma do 2º ano e do 4º estava positivo ou está positivo e, portanto, alguns miúdos destas turmas estão em vigilância ativa até ao próximo dia 19 de maio. Mas pronto, é este o ponto da situação. Ao nível da vacinação, as coisas têm evoluído normalmente, sempre com aquele senão que já temos falado de o centro de vacinação que nos serve dentro de Torres Novas. Enfim, nós estamos à espera de uma resposta formal à nossa carta a insistir na disponibilidade da criação do centro de vacinação nas nossas instalações, no entroncamento. E, obviamente, quando os responsáveis deste processo de vacinação entenderem que será necessário, o entroncamento e a Câmara está disponível para rapidamente, em conjunto com as autoridades de saúde, poder ser instalado o tal centro de vacinação.
Está confirmada mais uma infecção Covid-19 na Luzira e do Tejo, precisamente no concelho da Golgã, que tem, nesta altura, 7 casos em curso, naquele que é o 2º pior registro da região. Refira-se que no Cartaxo há 8 contágios e em Coruj são 5, um total de 33 na Luzira, que desde a chegada da pandemia já contabiliza 12.868 infecções, 12.442 das quais com recuperação confirmada. Ainda segundo o recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, confirma-se que 134 pessoas estão sob vigilância ativa, a lamentar 393 mortes associadas a esta doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
A campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica arranca em Tomar no próximo dia 26 de maio, no Canil Gatil Intermunicipal, no horário das 9 às 11h30. Nas semanas seguintes, o atendimento será realizado dentro dos seguintes moldes: primeira e terceira quarta-feira do mês, das 9 às 11h30, na tenda do Mercado Municipal de Tomar; restantes quartas-feiras do mês, das 9 às 11h30, no Canil Gatil Intermunicipal. Pelos próximos dias 14 e 21 de junho, é feito o atendimento nos bairros sociais 1º de Maio e Nossa Senhora dos Anjos, respectivamente, das 10 às 11h30.
Rádio Web, informação.
O curso de técnico de desenho de construção civil é a nova oferta da Escola Profissional de Tomar e destina-se aos jovens da região centro que estão agora a concluir o 9º ano de escolaridade. Este curso permite a conclusão do 12º, assim como garante aos seus formandos um futuro profissional assegurado com a obtenção de certificação de valor reconhecido e, se assim o pretenderem, a possibilidade de continuar a sua formação a nível universitário. O diretor da EPT, Horácio Silva, falou à ERT sobre este novo curso, que é aberto a um número limitado de inscrições.
Vamos, efetivamente, eu diria que retomar uma área de formação que em milo tempo e já tivemos, que à época era o curso de desenhador projetista, mas que, entretanto, as condições do mercado levaram-nos a descontinuar. Neste momento, a situação inverteu-se E por ter havido um desinvestimento muito grande na área da construção civil a todos os níveis no que toca à formação, agora o mercado está a ressentir-se do que aconteceu. Ou seja, agora teremos mão de obra especializada, técnicos especializados, e de facto não existem. De maneira que decidiu-se retomar essa área de formação, agora naturalmente que ajustado aos novos tempos e às novas exigências e às novas tecnologias, e vamos então relançar o curso técnico de desenho de construção civil. Naturalmente que eu referia com novas tecnologias, é um curso completamente diferente daquilo que trabalhamos há 20 anos atrás, mesmo porque hoje as ferramentas com que se utilizam são de facto completamente diferentes daquelas que eram utilizadas há 25, 26, 27 anos atrás, quando nós trabalhamos esta área de formação. De maneira que a nossa expectativa é de que esta nova oferta de formação, desde logo, vá de encontro às necessidades do mercado de trabalho, que é a nossa primeira e principal preocupação. E a segunda, que encontre nos jovens que agora estão e vão concluir o nono ano, como mais uma oportunidade para construírem o seu futuro, diria assim. Nós, na planificação, nós temos um máximo de 15 vagas para este curso. De maneira que, a haver interessados, havia toda a conveniência que pudessem fazer um contacto com a escola para, na eventualidade de o curso encontrar grande aceitação, não vá alguém ficar de fora só porque, entretanto, se atrasou a manifestar a sua, para já, intenção, porque as matrículas ainda não estão formalmente abertas. O período de matrículas só vai acontecer no final do mês de junho, eu diria que na última quinzena de junho, mas naturalmente que se a procura exceder aquilo que é a oferta, naturalmente que poderá haver necessidade de fazer um processo de sediação para a posterior seleção.
Com a recente inauguração de um novo reservatório na freguesia do Pego, o Conselho de Abrantes elevou para cerca de 70% o abastecimento de água a partir da Albufeira de Castelo do Bode. Nota para a presença, nesta sessão, da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que referiu o quanto a pandemia tem contribuído para o reforço da autossuficiência do país. Ana Brunhosa referiu depois o processo de reconversão da Central do Pego como um dos mais importantes para a região e para o país.
A pandemia trouxe-nos muitas lições, e sobretudo a principal lição que nos trouxe foi aumentar a nossa autossuficiência, aumentar a nossa produção, que contribui para as exportações nacionais de forma significativa, e portanto queremos é continuar a criar condições para que seja um território atrativo para o investimento empresarial. Nós temos em Abrantes grandes investimentos, temos também a situação do Pego, que queremos e que vamos acompanhar, e que ela seja uma oportunidade de trazermos outros projetos também ligados à energia, ao ambiente, para este território, porque é um território especial nesse contexto, quer no que toca à localização, quer no que toca depois à necessidade de transporte e do escoamento dos produtos. Abrantes tem projetos para além do Pego que vamos acompanhar e para a qual nós teremos um pacote financeiro no próximo quadro comunitário para ajudar a reconverter a Central do Pego. Portanto, temos um pacote especial no próximo quadro comunitário para ajudar a fazer a reconversão da Central do Pego. Temos também um conjunto, quer no Programa de Recuperação e Resiliência, um conjunto de verbas para estas áreas também, nomeadamente nas questões de produção de energia através de hidrogênio, que pode ser uma das possibilidades aqui na zona de Abrantes, uma fonte de energia cada vez mais atrativa a nível internacional, e outros projetos muito ligados ao Parque Tecnológico, o Tagus, e também ligados à Escola de Ensino Superior que aqui temos, para além de outros projetos de regeneração urbana.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, deu conta do processo de abastecimento de água ao concelho a partir da Albufeira, um processo iniciado há cerca de 20 anos.
Em 2000, como disse bem, pensou-se em trazer a água do Castelo de Bode a todo o concelho de Abrantes como forma de maior segurança, maior qualidade da água, maior eficiência e está a ser conseguido. Hoje é um dia muito importante para Abrantes, para as gerações futuras, porque, na verdade, estamos aqui a inaugurar uma parte muito significativa do concelho abastecido a partir do Castelo de Bode e, neste caso em concreto, este trabalho todo que foi feito de investimento de cerca de 3 milhões de euros com o apoio do POCUR. Não era possível estarmos aqui neste momento sem o POCUR, sem este apoio e do Governo, naturalmente. E estamos, no fundo, a inaugurar uma parte muito substancial do abastecimento De todo o concelho a partir do Castelo de Bode. Obviamente que ficamos com os outros todos sistemas existentes anteriormente para casos de emergência, mas de facto o Castelo de Bode garante-nos mais quantidade de água, mais segurança, mais qualidade, mais eficiência, e é nisso que temos que pensar. Por isso estamos a falar, e de água, obviamente estamos a falar de vida e estamos a falar do futuro. 800 quilómetros de conduta para que as pessoas possam abrir a torneira e surgir lá água, mas há muitos reservatórios. Há muito trabalho, não se esqueçam que temos uma estação de tratamento de água que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, para que as pessoas tenham água, e não basta ter água, é ter água de excelente qualidade. E é este trabalho todo enorme que está a ser feito e que vamos continuar a fazer. Nós queremos, nos próximos anos, diria, e nos próximos, estou a falar em 2-3 anos, conseguir levar ainda a água do Castelo de Bode a mais lugares do nosso concelho. Escrevemos aqui nesta nossa apresentação, mas nomeadamente à Barrada, a São Facundo, ao Val das Mós e às Moriscas, e queremos fazer este investimento, que são cerca de 3 milhões e meio de euros, e queremos fazer este investimento rapidamente, para aí sim vamos ficar com o concelho todo coberto com água a partir do Castelo de Bode. Isto aumenta de forma muito significativa, a eficiência de todo o processo, de toda a gestão, mas sobretudo aumenta os níveis de segurança e de qualidade da água ao nosso concelho.
A Direção-Geral da Saúde confirmou a morte de mais duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19, agora num trágico registro total de 17.011 vítimas associadas a esta pandemia. Um dos óbitos ocorreu nos Açores, enquanto o outro foi em Lisboa e Val do Tejo. Quanto a novos casos, foram detectados mais 386, numa globalidade de 842.767, dos quais 21.997 estão em curso. Lisboa e Val do Tejo foi a região com maior número de testes positivos nas últimas 24 horas, num total de 175, seguindo-se o Norte com a 131, nos Açores houve mais 29, no Centro foram 20, no Alentejo houve registro para mais 12 infecções, no Algarve foram 10 e na Madeira contabilizaram-se mais 9. Há nesta altura 233 internamentos, dos quais 66 em cuidados intensivos.
Está inaugurado o Centro de Formação Desportiva de Canoagem, numa parceria entre o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o Grupo Desportivo da Navância e ainda do município de Tomar, no âmbito do desporto escolar. A ERT marcou presença nesta cerimónia, à altura em que Celeste Souza, diretora do agrupamento, quis abrir as portas à comunidade para a prática da modalidade, aproveitando, reforçou o potencial do Rio Navão.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria pretende, desta forma, relançar as atividades do nosso Centro de Formação Desportiva a Canoagem. É uma iniciativa no âmbito do desporto escolar, do agrupamento, mas feito em parceria com a Câmara Municipal de Tomar e o Clube da Navância, na pessoa aqui presente do seu presidente, o Artur Matos, a quem agradeço toda a colaboração e a forma como nos têm acolhido neste projeto. Efetivamente, o meu colega Silvio Marques Ramadas, que é o coordenador do Centro de Formação Desportiva Canoagem, em boa hora propôs ao desporto escolar este projeto, na medida em que permite aos alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria e aos alunos de Tomar, mas também à comunidade, a prática de uma atividade na qual nós nos sentimos privilegiados face ao nosso lindo Rio Nabão. E é desta forma que nós queremos convidar toda a comunidade a vir praticar canoagem. Estou certa que com a partilha de equipamentos, de recursos entre estas, organizações, a escola, a autarquia, o Clube da Navância, nós juntos vamos mais longe. E é esse o nosso propósito.
Registo ainda para a presença de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que quis elogiar o dinamismo dos agrupamentos de escolas nabantinos, referindo-se à canoagem como uma das modalidades rainha do concelho.
A comunidade tomarense tem a felicidade de ter dois agrupamentos escolares que, felizmente, há muitos anos, é esta parte que saem do espaço de sala de aula, saem do espaço escolar, para fazer atividades que, contribuindo para o enriquecimento e para a formação dos alunos, acabam também por contribuir para a comunidade. O desporto escolar é, felizmente, a nível nacional, algo que, ao longo dos últimos anos, tem permitido e tem criado, junto dos jovens, este sentimento, desde cedo, de ter uma atividade física, ter prática física, e depois, eventualmente, também ir formando alguns atletas. Ora, o desporto escolar é uma daquelas áreas que tem lógica que possa ter alguma adequação em linha com aquilo que sejam as especificidades locais, as especificidades territoriais. Em Tomar, obviamente, faz todo o sentido que uma das modalidades, digamos, rainhas do desporto escolar possa ser a canoagem. Temos um rio, aliás, temos dois rios no nosso concelho, mas temos um que atravessa a nossa cidade, o Rio Nabão, e, portanto, a canoagem, obviamente, é uma das modalidades não só clássicas e históricas na nossa comunidade, mas que, particularmente, nos últimos anos tem tido um grande crescimento, muito por via das duas entidades que têm esta modalidade, o CCD, portanto, a Associação dos Funcionários do Município, e depois o Grupo Desportivo da Navância, que, de facto, há muitos anos desenvolvem esta atividade. O facto de ser formalizado enquanto modalidade do desporto escolar e com este nível de centro de formação é algo que, naturalmente, nos deixa felizes, porque, efetivamente, potencia esta valência do nosso território, que é o Rio, ainda por cima numa modalidade que tem esta vantagem de ser, independentemente da parte competitiva, mas de ser uma modalidade que favorece o encontro intergeracional e que as famílias podem vir também em lazer com os seus educandos. E, portanto, é de facto uma modalidade que temos que valorizar e o município só tem essa obrigação de apoiar, neste caso, as entidades que a promovem, o agrupamento escolar, o CCD, o Grupo Desportivo da Navância, e, como sempre, em rede podemos fazer iniciativas mais bem-sucedidas e com mais frutos. Portanto, o desafio que fica é precisamente que não só os alunos nas escolas e, portanto, os nossos agrupamentos, mais alunos possam aderir efetivamente a esta modalidade, mas, acima de tudo, o desafio às famílias para, como dizia o Arthur, possam vir experimentar, até porque o Grupo Desportivo da Navância também faz isso semanalmente às quartas-feiras, pelo menos às quartas-feiras, convida todos a virem experimentar. Com o Centro de Formação isso será ainda mais possível e, portanto, que este seja um espaço, nós estamos também a tentar trabalhar a que, a nível das condições físicas, também possam ser melhoradas para podermos dar ainda mais capacidade a esta atividade. Portanto, fica esse desafio. Venham experimentar, venham, enfim, pegar na pagaia e, enfim, navegar aqui um bocadinho pelo nosso rio.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de maio, veio centrar-se nos desafios de recuperação e reinvenção destes espaços face à crise provocada pela pandemia de Covid-19, segundo o Conselho Internacional de Museus. Dados recentes indicam que os museus europeus perderam entre 25% a 65% dos visitantes, com 10% em situação de layoff, enquanto 7 em cada 10 esperam cortes nos orçamentos nos próximos anos. Este organismo internacional, que promove as comemorações do Dia Internacional dos Museus desde 1977, para reforçar os laços dos museus com a sociedade, recorda na sua página online que em 2020 o setor da cultura foi um dos mais afetados e os museus em particular estão a sofrer sérias repercussões económicas, sociais e psicológicas. Em Portugal, como noutros países, as medidas de contenção da pandemia obrigaram ao encerramento dos espaços culturais e os museus sentiram uma queda de 70% nos visitantes e, consequentemente, na mesma ordem das receitas. No entanto, a crise também serviu como um catalisador para inovações cruciais que já estavam em curso, nomeadamente na digitalização, criação de novas formas de experiências culturais e comunicação. Neste sentido, a organização desafia os museus de todo o mundo a abraçar e liderar a mudança através de uma reflexão sobre a relação com as comunidades que servem, experimentar novas formas e modelos híbridos de fruição cultural e reafirmar a sua missão de construtores de um futuro justo e sustentável. Não esquecer que os museus fazem parte da história dos países e, como tal, representam uma certa cultura ao nível das suas exposições, ao nível dos perfis dos seus progenitores, das pessoas que nasceram nesse país, e das várias formas de fazer cultura e de fazer arte. Investir no potencial criativo da cultura como motor de recuperação e inovação na área pós-Covid, sobre a escolha do tema The Future of Museums, Recover and Reimagine, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, apelando aos profissionais para criarem, imaginar e partilharem práticas de valor, novos modelos de gestão e soluções inovadoras. Em 2020, mesmo com a limitação da pandemia que impuseram, sobretudo, a realização de atividades em plataformas digitais, essas iniciativas envolveram mais de 83 milhões de pessoas nas redes sociais só no dia 18 de maio. Nesse ano, devido às restrições sanitárias exigidas pelas autoridades para conter a pandemia, todos os museus e monumentos foram encerrados ao público em Portugal no dia 14 de março e reabriram exatamente no dia 18 de maio. Em 2019, mais de 37 mil museus de 158 países participaram no evento, organizando programações que envolvem habitualmente visitas guiadas, concertos, teatros, cinema, aberturas de espaços nas reservas, lançamento de livros, recriações históricas e conferências. Tomar tem vários espaços museológicos. Aproveite e visite-o. Vale a pena pensar e visitar-o.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.